E eu vou conversar a partir de agora com a Ronise Guimarães, que está conosco na linha, que é coordenadora regional de educação, para falar um pouco mais sobre isso. Ronise, seja bem-vinda ao nosso programa, obrigada por nos atender, bom dia.
Bom dia, Rafael, bom dia a todos os seus ouvintes. Uma alegria sempre participar, trazendo as informações da educação.
Bom, para a gente falar sobre esse recadastramento, qual o motivo dele, de que forma que os pais podem estar fazendo isso para automaticamente já os alunos estarem matriculados, Ronise?
Exatamente. Então, desde segunda-feira, dia 4, 10, né, até amanhã, dia 8, é importante que os pais responsáveis, os alunos, né, do ensino médio que já têm essa condição, de fazer essa atualização de cadastro. Porque esse ano a rematrícula dos nossos alunos que já estão conosco, né, na rede estadual de ensino, ela será automática a partir do dia 18. Então, essa família, pai, como eu disse, responsável ou o próprio aluno, entra no estudante online e faz a atualização do seu cadastro. Se por acaso mudou de endereço, mudou de telefone, se tem alguma informação que precisa ser atualizada, é importante, então, que faça essa atualização, para que não tenha nenhum problema na rematrícula dos nossos alunos.
Esse processo é simples de atualização?
Muito simples, entrando ali no estudante online. É importante reforçar que qualquer dúvida, procure a escola. A escola está à disposição do aluno. Se por acaso essa família não tem acesso, né, a nenhum tipo de tecnologia, vá até a escola. Toda a escola já está organizada para ajudar essa família, caso tenha alguma dificuldade.
Ah, perfeito. Caso dificuldade, vá à escola, que daí a família vai ser orientada ali, né?
Isso, vai ser orientada ali mesmo, né? A escola já pode estar realizando essa atualização.
Bom, aí a confirmação da rematrícula, ela vai ser automática, como você falou, né? E acontece entre os dias 18 e 22 de outubro, que nós temos aqui informação. Pode acontecer de não ser feita a matrícula automaticamente durante esse processo, ter algum problema, por exemplo, Ronise?
Não, a gente acredita que não, porque ela vai ser automática, ou seja, a gente espelha a turma para 2022. Então, as turmas que nós já temos em 2021, ela será espelhada para 2022. Mas é importante que as famílias, que os pais, né, façam essa atualização de cadastro. Isso é muito importante. Acessando ali a plataforma, né, de estudante online, com o login, enfim, né, que é o número da matrícula e a data de nascimento do aluno, é muito fácil, né? Abre ali a abinha do recadastro, então ele já pode conferir se não tem nenhuma mudança, nenhuma informação que precisa ser acrescentada, só confirma os dados que tem ali e tranquilamente essa rematrícula ela será efetivada para 2022.
Só para nós entendermos, qual é o site que pode ser feita a rematrícula? Atualização?
Estudante Online.
Estudante
já
online.
É um aplicativo, né, que os pais utilizam para ver nota, para acompanhar a vida do aluno. Não é nenhuma novidade para os nossos alunos. É no próprio cadastro que eles têm ali a vida escolar.
É do governo do estado, né? Só para a gente atualizar o pessoal.
O Estudante Online é um site ou aplicativo, a gente chama, né?
Uhum.
Em que que as famílias hoje já podem acompanhar aí a vida escolar dos seus filhos.
Eu até coloquei aqui no computador que estou aqui, o Estudante Online, ele já direciona automaticamente para o site, aí aparece ali o número da matrícula e a data de nascimento, é isso?
E a data de nascimento, perfeito, isso mesmo.
Aí o pessoal preenche aqui e já vai direcionar.
Né? Tem ali a abinha sobre a questão do recadastro, clica ali e vai colocar as informações que precisam ser atualizadas.
Até a produção está me passando aqui que tem no nosso site, né? Tem lá no nosso site também, o site da rádio,
legal.
E aí tem todas as informações com direcionamento também para o site ali para o pessoal poder fazer o recadastro também, ou conferir os dados, né? Enfim, atualizar os dados e também fazer a rematrícula automaticamente. Bem simples, então, o procedimento.
Muito simples. E reforçando, aquelas famílias, né, os estudantes que não possuem acesso à internet, que vá até a escola, que lá será feito esse recadastro.
Bom, mudando um pouquinho de assunto agora, mas ainda dentro da questão de educação e do próximo ano, o que está sendo planejado para 2022? Teremos algumas mudanças na questão de forma de ensino, aulas presenciais. O que vocês estão planejando para o próximo ano?
Bom, importante, né, reforçar que a partir desse mês de outubro nós estamos com um número significativo de retorno dos nossos alunos de forma presencial. Então, é importante que os pais acompanhem esse retorno. Aquele aluno que estava, né, no formato remoto e agora retorna para o presencial. Então, que ele tenha esse apoio, porque, Rafael, assim, nós temos a consciência que não é a mesma coisa, né? Quando nós estamos no trabalho remoto e no presencial, então o aluno sente. Temos aí o apoio pedagógico disponível aos nossos alunos, isso é muito importante. Então, aquele aluno que está com dificuldade em determinada disciplina ou que está com dificuldade de adaptação ao retorno presencial, a importância de participar do apoio pedagógico, que é uma forma, né, que nós estamos ofertando de tentar minimizar algum tipo de problema em relação à aprendizagem. Então, a sede, né, é uma preocupação do nosso secretário, não só a gente tenha o retorno, mas que a gente alcance realmente a nossa principal função, que é a aprendizagem dos nossos alunos. Para 2022,
sim,
nós temos aí a sede, né, realizou até uma reunião com os representantes da Undime, com os representantes da FECAM, do SINEP, para poder organizar e definir juntos esse calendário de 2022. O calendário ainda ele não foi anunciado, mas a ideia é que a gente aproxime as redes, tanto a rede municipal, rede privada, com a rede estadual, para que esse calendário ele seja o mais próximo possível, né? Porque o nosso professor, ele é professor da nossa rede, ele é professor da rede municipal, né? As famílias, às vezes, têm o aluno lá na educação infantil e tem no ensino médio. Então, a ideia do calendário para 2022 é aproximar de forma, né, que a gente consiga o máximo possível. Então, foi feita essa reunião, mas ainda nós não temos o anúncio de 2022. Mas, né, temos aí um trabalho efetivo de organização das escolas, a parte de infraestrutura, a sede tem aí organizado um setor específico e nós temos um trabalho efetivo em relação à infraestrutura das nossas escolas e a grande novidade para 2022, o novo ensino médio.
Bom, até esse assunto, Ronise, foi um questionamento de um ouvinte, uma sugestão de pauta aqui de um ouvinte, sobre também a questão dos alunos, frequência dos alunos, como é que foi durante esse período de pandemia, eles frequentaram a aula ou não?
Não, a questão da frequência, ela acontece, como todos os anos, dos 75% de frequência o aluno tem que estar na escola. Nós tivemos, no presencial, a participação no ano de 2021, ela circulou em torno aí de 75%, 80% dos alunos no presencial, né? E, assim, a nossa grande preocupação, Rafael, até com a frequência, ela funciona de forma efetiva. Nosso grande foco é a evasão escolar, que o aluno não desista, principalmente o aluno do ensino médio, né? E aí, todas as ações, o nosso foco é para que o aluno continue, termine seus estudos. Até o ensino fundamental, até o nono ano, nós percebemos um controle maior da família, né? A obrigatoriedade de estar na escola. Então, quando chega no ensino médio, nós temos aí essa preocupação, claro, que envolve essa questão da frequência, mas principalmente da evasão, para que o aluno não desista. E aí, sabemos, né, que foi anunciado nas últimas semanas pelo nosso secretário, Luiz Fernando Vampiro, um programa, um projeto para 2022, em que os alunos né, que estão em vulnerabilidade social receberão aí uma bolsa, um incentivo para que não desista, então, desse momento do ensino médio.
Questão sobre obrigatoriedade de aulas presenciais, isso já está sendo cobrado ou ainda está no sistema híbrido? Como é que está funcionando essa situação, Ronise?
Não, ainda estamos, nós temos as duas modalidades. Para o aluno que está no grupo de risco comprovado, que já encaminhou, né, essa documentação para a escola, ele continua no sistema remoto. E nas nossas escolas nós temos duas formas ainda de atendimento. 100% presencial naquelas salas em que comporta o número de matrículas respeitando o espaçamento de 1 metro e tempo casa, tempo escola. É, geralmente, né, a maioria das nossas salas de aula, elas têm 48 metros quadrados. Então, nós estamos trabalhando aí com 22 alunos respeitando esse 1 metro. Se o número de matrículas naquela turma ultrapassa esse número, então a escola organiza, uma semana o aluno vem para a escola, uma semana ele fica em casa.
E para o próximo ano, o que está sendo planejado? A gente vê que com o avanço da vacinação, alguns eventos estão sendo liberados, né, até públicos em estádios, enfim. Para a questão da educação, como é que vai ser 2022?
Olha, Rafael, né, como eu disse, ainda o calendário, toda essa parte não nos foi anunciada, mas a nossa expectativa e todo o nosso trabalho de planejamento para 2022 é pensando no retorno presencial 100%. Né? Como você disse, com o avanço da vacina, com os números, né, graças a Deus, cada vez menores em relação aos problemas que a pandemia nos traz, nós estamos trabalhando, nós estamos fazendo todo o planejamento com foco de retorno presencial 100% a partir de 2022.
Perfeito. Onísio, muito obrigado, viu, pelas informações. Sempre bom a gente manter os pais e os alunos informados sobre as questões da educação também aqui no estado e na nossa região especificamente. Muito obrigado, bom dia, bom trabalho.
Eu que agradeço, né? Coordenadoria sempre à disposição. Lembrando, então, as famílias, a importância do recadastro até amanhã no Estudante Online. Muito obrigada a todos.